Caratinga ganha nesta semana um aplicativo para que as pessoas possam pedir comida de qualquer lugar. O Delivery Much é um aplicativo online que liga consumidores a vários restaurantes da cidade. Através dele, você escolhe o restaurante, confere o cardápio, escolhe seu prato, a forma de entrega, o endereço e ainda facilita na hora do pagamento. O diretor do projeto, Jackson Tiola, disse que a cidade precisava de um delivery mais profissional.
Através de pesquisar um pouco o mercado de Caratinga, a gente conseguiu identificar, na verdade, uma necessidade dos estabelecimentos, que era trabalhar com delivery de uma forma profissional, de uma forma que tivesse mais agilidade e que fosse uma forma ampla, que atendesse toda a cidade. E a gente fez uma pesquisa de como que a gente poderia trazer essa solução, e o Delivery Much foi a opção que a gente conseguiu ver no mercado para atender realmente o mercado de Caratinga, que é um mercado específico, né, uma cidade interior, mas que tem uma demanda.
Jackson adianta que o aplicativo vai lançar promoções e preços com descontos para os usuários.
A partir do lançamento agora, a gente vai lançar várias promoções, vários cupons de desconto que vão baixar, e além de estar pedindo pelo aplicativo, ainda vão ter uma série de promoções, preços exclusivos através do aplicativo também.
Um dos restaurantes cadastrados no aplicativo é o Le Chef. O proprietário, Heraldo Nunes, espera que as vendas aumentem não só no seu estabelecimento, mas também dos demais parceiros.
As expectativas são boas, né? Eu já trabalho com delivery no restaurante, mas ainda não tinha trabalhado com a plataforma, né? Uma plataforma nível nacional, então acho que a expectativa que eu tenho é de volume de crescimento de deliveries, né? E também para a cidade aqui, Caratinga, até mesmo as cidades vizinhas com essa plataforma aí tão conhecida, aumentar as nossas vendas, né, de todos os empresários aqui de restaurante, bares e lanchonetes.
O Delivery Much será lançado nesta quinta-feira e estará disponível para baixar de forma gratuita em qualquer plataforma iOS ou Android. Fique agora com mais uma edição do Jornal da 89.
Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é terça-feira, 31 de julho de 2018.
Três pessoas em um veículo são abordadas por indivíduos armados na Rua Major Carlos Teixeira, em Caratinga, e libertadas somente na zona rural de Dom Cavate.
Obrigaram esse condutor a entrar no porta-mala do veículo. A companheira desse condutor foi colocada no banco de trás.
Dívida do governo de Minas obriga o Hospital Márcio Cunha a paralisar atendimento de pacientes encaminhados pelo SUS.
Primeira morte do ano por chikungunya em Minas é confirmada em Fabriciano.
Fundação Dom Cabral mapeia condições das estradas brasileiras e aponta trecho da BR-381 que liga Minas ao Espírito Santo entre os mais perigosos do país.
Acidentes de trânsito no Brasil terão cadastro nacional.
PM de Meio Ambiente de Caratinga e Bombeiro Militar alertam sobre incêndios criminosos no período de estiagem.
CBF acredita no sucesso do árbitro de vídeo que começa a ser utilizado nas quartas de final da Copa do Brasil a partir de amanhã.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Um casal viveu momentos de pânico na madrugada desta terça-feira em Caratinga ao serem abordados por assaltantes. Eles acompanhavam um amigo que decidiu ir a uma farmácia depois do serviço, por volta de uma da madrugada. Quando saíam da farmácia de carro, foram abordados por 3 ocupantes que estavam em um veículo Polo, na rua Major Carlos Teixeira. De lá, foram obrigados a seguirem com os bandidos até a zona rural de Dom Cavate, como conta Tenente Jefferson.
Obrigaram esse condutor a entrar no porta-mala do veículo e a companheira desse condutor foi colocada no banco de trás desse veículo J5 e os infratores se dividiram entre o J5 e o veículo Polo que eles estavam utilizando para a prática do delito. Esses indivíduos deslocaram com essas vítimas até o município de Dom Cavate, onde essas vítimas foram deixadas. Um detalhe é que durante a fuga houve um acidente automobilístico entre os próprios infratores, sendo que o veículo Polo bateu no veículo Jaque, J5, e esse Polo foi abandonado pelos infratores próximo à cidade de Ubaporanga. Dentro do Polo foram encontradas toucas ninja, munições, dentre outros objetos que seriam desses infratores. Algumas horas após, esses indivíduos teriam abandonado o veículo J5 dentro da cidade de Ipatinga, efetuado um outro roubo em Ipatinga, dessa vez de um veículo Nissan Versa, de cor branca. E após esse roubo, esses indivíduos teriam empreendido fuga, tomando rumo até o momento ignorado.
Os indivíduos ainda não foram identificados. De acordo com as vítimas, um deles era branco e os demais morenos. Todos são magros.
Diversas equipes, tanto do município de Caratinga quanto de todos os municípios vizinhos e de outros batalhões da Polícia Militar, realizaram cerco. As diligências prosseguem. Caso alguém tenha alguma informação que possa auxiliar a polícia a identificar e prender esses suspeitos, solicitamos que o contato seja feito por meio do telefone 190 ou por meio do telefone 181. O sigilo quanto à informação, quanto à identificação da pessoa que repassa a informação, o sigilo é garantido.
Das vítimas foram levados um iPhone 4S, R$400 em dinheiro, um relógio, um celular Moto G4, uma jaqueta e documentos pessoais.
Chegou o período de estiagem e a falta de chuva aumenta consideravelmente o risco das queimadas. Neste momento, a Polícia Militar de Meio Ambiente de Caratinga intensifica a campanha de prevenção a incêndios na região. De acordo com o Cabo Edil, os trabalhos visam conscientizar toda a sociedade.
A Polícia Ambiental ela inicia todos os anos a campanha contra queimadas e incêndios florestais no início do período de estiagem da nossa região. O período de estiagem da nossa região varia no mês de maio até o final de setembro e início de outubro. Então é uma época em que os proprietários rurais, as pessoas que possuem terrenos, né, na zona rural, devem ficar mais atentas a esse tipo de questão, uma vez que a vegetação, por estar mais seca devido à estação do ano, o vento também, né, no caso o ar está mais seco, clima em geral, né, está mais seco, esse tipo de ocorrência é mais corriqueiro na nossa região. Portanto, todos os anos a gente está realizando essa campanha contra as queimadas, justamente para orientar tanto as pessoas que vivem na cidade, mas que vão visitar a zona rural, quanto também aos proprietários rurais da região.
O policial ambiental traz algumas orientações para evitar incêndios.
Primeiramente, é importante a gente diferenciar essa questão da queimada e do incêndio, né? A queimada geralmente é um tipo de benfeitoria, entre aspas, né? Que a pessoa pode fazer na sua propriedade, em que ela utiliza-se do fogo para fazer uma limpeza de determinada área em que geralmente possui o controle daquela área onde vai ser queimada. Inclusive, esse tipo de prática pode ser autorizado. Agora, a questão do incêndio, não existe autorização para se fazer incêndio. Incêndio é todo fogo sem controle. As orientações que nós passamos para as pessoas é evitar, aquela velha orientação que a gente passa, né? A questão da pessoa que fuma, por exemplo, não pegar o cigarro ali ainda aceso e jogar próximo a uma mata. Pessoas também com pedaços de vidro, se jogar numa área exposta, muitas vezes aquele vidro pode vir a esquentar sobremaneira e provocar um incêndio, provocar o fogo também ali naquela região, além também daquele tipo de pessoa que não tem nem um pouquinho de consciência, quer mesmo cometer aquele crime ali naquela hora e colocar fogo numa área.
Apesar do número de ocorrências ter diminuído em 2018, Cabo Edil informa que algumas autuações têm sido feitas em Caratinga.
Olha, esse ano de 2018, a gente tem certos motivos para comemorar, entre aspas, assim, né? Dizendo, porque nós temos menos ocorrências do que no mesmo período do ano passado. Devido também a esse ano de 2018, nós estarmos com uma frequência de chuvas no início do ano muito maiores, o que beneficiou a vegetação da região e com isso também diminui a questão das queimadas na região de Caratinga. Confeccionamos duas ocorrências próximas ao Parque de Exposições. Uma delas nós não conseguimos contactar o autor, não conseguimos encontrar o autor, apesar das diligências que nós realizamos para que isso pudesse acontecer. Agora, na segunda queimada, nós conseguimos identificar o autor e o autor foi devidamente autuado administrativamente e responderá criminalmente na justiça.
O Bombeiro Militar de Caratinga é parceiro nas ações de prevenção da Polícia de Meio Ambiente. O socorrista Sargento Emerson reforça a necessidade dos aceiros nas propriedades dominadas pela vegetação.
Em relação aos aceiros, assim, é a forma mais efetiva que o morador da propriedade rural tem para evitar que o fogo de uma propriedade vizinha adentre no terreno dele e, se caso acontecer algum problema no terreno dele, um incêndio, esse incêndio não vai passar para a propriedade do vizinho. Mas o aceiro, ele tem que ser de uma vez e meia o tamanho da vegetação, porque aí ele vai ser suficiente para que aquela vegetação que queima e cai sobre o aceiro não ultrapasse a medida desse aceiro. Um exemplo assim, se tem uma vegetação de 1 metro de altura, uma vez e meia seria 1,5 metro, seria a largura do aceiro. Em casos que a vegetação é muito alta, para o morador, o proprietário não ter que fazer um aceiro muito largo, ele diminui, faz um rebaixamento dessa vegetação que vai estar às margens do aceiro. Que ele rebaixando a vegetação, ela vai ficar menor e, consequentemente, esse cálculo de uma vez e meia vai ser uma medida menor. Um incidente de incêndio que venha da propriedade vizinha, de uma mata vizinha, de causa criminosa, vai entrar na propriedade desse proprietário, desse morador. Se ele não tiver o aceiro, ele não tem defesa nenhuma.
Em caso de incêndio florestal, o bombeiro militar deve ser acionado imediatamente.
Proprietário, morador rural, a pessoa que mora às vezes no distrito, um distrito rural que não tem propriedade nenhuma. Mesmo assim, ela é sujeita às ações de um incêndio florestal, que atinge a rede elétrica, que mata animais, que seca as nascentes. Essas pessoas podem ter intenção de combater, de fazer alguma coisa, mas sem uma devida orientação, sem uma pessoa que esteja à frente coordenando, o risco da pessoa sofrer um acidente e se machucar é muito grande. De forma que nós orientamos que a pessoa acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou acione a Polícia do Meio Ambiente pelo 190, para assim ela ter o apoio de pessoas capacitadas que vão orientá-la tanto na parte formal, jurídica, quanto na parte do combate ao incêndio, que é do Corpo de Bombeiros.
A Polícia Militar de Meio Ambiente tem visitado proprietários de áreas cercadas por vegetação em Caratinga e região. Nesta tarde, o empresário Ronaldo Gomes, que tem um terreno na área da Pedra Itaúna, recebeu os PMs. Ele aprova a campanha.
Nós que vivemos aqui, temos um contato maior com esta área, nós temos a lembrança de vários incêndios, várias queimadas aí que nos deixou muito preocupado. A gente vê uma vegetação que demora muito a ser reconstituída e tudo acabar. A gente vê animais, a gente vê no sítio aqui, os animais vindo até para próximo das casas devido a essas queimadas. Então, assim, é de suma importância, eu falo assim também, pedindo até aos nossos vizinhos aqui no sítio, que nós providenciamos aí os aceiros e a conscientização da população. É muito importante quando vocês olham para esse alto aqui e ver essa vegetação reconstituída novamente. E é muito triste quando você lá de baixo vê as fagulhas de cinza caindo porque o fogo está destruindo tudo. Então, assim, nesse período onde o frio, o vento, esse período até novembro, é um período assim, onde venta muito, onde o fogo se propaga muito. Então, assim, é conscientizar, pedir a todos vocês que visitem, que passam por aqui, que tenham assim, consciência que é o meio ambiente, que isso faz parte da nossa vida e que nós precisamos de preservar isso.
O incêndio criminoso é passível de multa e detenção de até 4 anos.
Em instantes, acidentes de trânsito no Brasil terão cadastro nacional.
Fundação Dom Cabral mapeia condições das estradas brasileiras e aponta trecho da BR-381 que liga Minas ao Espírito Santo entre os mais perigosos do país.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O Ministério das Cidades e o Instituto Telos lançaram um projeto para criar um grande cadastro de mortes e acidentes de trânsito no Brasil. A ideia é reunir informações de hospitais, polícias rodoviárias federais e estaduais, DETRANS, entre outras instituições envolvidas em acidentes de trânsito. Uma das metas desta iniciativa é a redução das mortes para metade nos próximos 10 anos. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, explica que a coleta de dados irá permitir ações locais de prevenção de acidentes.
Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possível coletados, para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado, como você tem uma realidade na cidade de Teresina, diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então, que nós coloquemos políticas de conscientização, de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país.
Alguns estados já estão com as informações prontas para enviar ao Ministério das Cidades. A meta é reunir informações de todas as cidades do país até o final deste ano.
E pesquisadores da Fundação Dom Cabral fizeram um mapa dos pontos críticos de rodovias que cortam Minas Gerais e a conclusão apontou que todos já sabemos a necessidade de mais investimentos para diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas.
Os dados são de um raio-x de 200 mil quilômetros de rodovias feito no país, que mostrou que quase a metade delas, 45,3%, está em condições ruins. Nos trechos sem acostamento, com pistas simples e pouca sinalização, acontece a maior parte dos acidentes. Esse foi, por exemplo, o cenário da tragédia ocorrida no norte de Minas, em Francisco Sá, recentemente. 8 pessoas morreram e 64 ficaram feridas em um engavetamento envolvendo 11 veículos na BR-251. A BR-381, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, tem pistas simples e o trânsito é pesado. A esperada duplicação até já começou há 5 anos, mas as obras vêm se arrastando e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, não tem previsão de quando serão entregues. No ano passado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 200 pessoas morreram em acidentes nessa estrada na 381. O pesquisador da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, diz que uma matriz de transporte diversificada precisa ser criada.
Nós não podemos deixar que esse bem que nós temos fique desvalorizado e se desvalorizando a cada dia. Isso é o curto prazo. E no longo prazo, a gente tem que criar uma matriz de transportes que a gente chama mais diversificada. Nós não podemos continuar sendo um país sobre rodas.
Nos trechos administrados pela iniciativa privada, temos estradas em boas condições na maioria dos casos. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, dos cerca de 9.200 quilômetros de estradas privatizadas, aproximadamente 3.000 quilômetros precisam ser duplicados, mas somente 570 estão prontos. A previsão dos pesquisadores é de uma piora significativa das estradas em um futuro bem próximo, mesmo com os investimentos programados.
Essa foi uma descoberta muito assustadora. É que se nada novo for feito, se for concluído somente o que está prometido, né, o Brasil ainda assim chega em 2025 numa condição pior do que a de hoje.
A Agência Nacional de Transportes informou que as concessionárias que não cumprem prazos de duplicação das rodovias concedidas podem ser multadas ou perder a concessão. Sobre a duplicação da BR-381, o DENIT informou que os atrasos foram provocados pela complexidade da obra e pela restrição orçamentária. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
E daqui a pouco, dívida do governo de Minas obriga o Hospital Márcio Cunha a paralisar atendimento de pacientes encaminhados pelo SUS.
Primeira morte do ano por chikungunya em Minas é confirmada em Fabriciano.
CBF acredita no sucesso do árbitro de vídeo que começa a ser utilizado nas quartas de final da Copa do Brasil a partir de amanhã.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O Hospital Márcio Cunha de Ipatinga suspendeu provisoriamente o atendimento de pacientes encaminhados pelo SUS. Segundo a Fundação São Francisco Xavier, mantenedora do hospital, o governo do estado não vem repassando a verba que deveria cobrir as despesas, gerando uma dívida de R$32 milhões nos últimos 3 anos.
A Fundação informou em nota que, mesmo com os atrasos e a crescente dívida do governo, sempre se esforçou para manter os atendimentos aos usuários do SUS e efetuou, mesmo sem receber, o pagamento de todos os honorários médicos. Com o crescimento da dívida, o hospital diz não ter mais como arcar com esses honorários.
De acordo com o diretor executivo da Fundação, todos os diretores fizeram inúmeras tentativas para sensibilizar o governo de Minas quanto à gravidade e os riscos da situação. Porém, não houve resposta concreta, mesmo considerando que o Márcio Cunha é âncora de atendimento na região leste de Minas Gerais.
O estado de Minas Gerais registrou a primeira morte por chikungunya neste ano, na cidade de Coronel Fabriciano. A Secretaria de Saúde emitiu um boletim epidemiológico nesta segunda-feira.
De acordo com a Secretaria, ainda há um óbito em investigação, sendo que não foi informada a cidade onde ocorreu essa morte.
Até o mês de julho, Minas Gerais havia registrado cerca de 10 mil casos de suspeita de chikungunya. Na região do Vale do Aço, foi registrada a maior concentração de notificações. Já nas últimas semanas, o município de Ipaba foi apontado como local de média incidência, constatando 21 notificações de suspeita de chikungunya.
Previsão do tempo.
Caratinga terá quarta-feira de sol com alguns períodos nublados. Pode chover a qualquer momento. A máxima é de 23 graus e a mínima de 12 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
O uso do árbitro de vídeo nas quartas de final da Copa do Brasil foi pauta na sede da CBF, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sérgio Correia, coordenador do VAR no Brasil, Manuel Sarapião, criador do VAR, e Ricardo Bretas, gerente de planejamento do VAR no Brasil, esclareceram tudo sobre esta inovação no futebol brasileiro. Ricardo Bretas explica como vão funcionar as instalações para o VAR.
A operação, a gente começa agora nas quartas de final, e são 14 jogos, onde a gente vai ter essa ferramenta, distribuídos em 8 estádios. A sala do VAR e as cabines de revisão, também é o que vocês vão ver de identidade diferente dentro de cada estádio, onde os árbitros vão poder revisar.
A CBF cumpriu todo o protocolo exigido e Sérgio Correia diz que a expectativa é que com o VAR se chegue a 98% de acerto.
Eu afirmo com maior tranquilidade que nós teremos 14 jogos com grande possibilidade de chegar a 98,8% de acerto contra 93% de acerto atual, sem o VAR.
Manuel Sarapião, criador do árbitro de vídeo, fala que o VAR chega para corrigir erros históricos.
O que se busca é corrigir o erro histórico, o erro que interfere no resultado da partida. Isso é uma falta, um tiro de canto, um tiro de meta, um arremesso lateral invertido, era tiro de meta, marcou tiro de canto, o árbitro de vídeo não interfere.
Vale ressaltar que supervisores do VAR vão aos clubes para dar palestras aos jogadores e poder tirar dúvidas dos atletas que ainda não tiveram a experiência com o VAR. Além disso, a CBF disponibiliza um assessor juntamente com um supervisor do VAR em cada cidade para atender a imprensa local. O local do hotel para atendimento será divulgado no site oficial da entidade. Rádio e futebol. Duas paixões em conexão. Daniela Esperon.
E termina aqui a edição desta terça-feira do Jornal da 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Nosso site é o radiocidade.com.br e também estamos nas redes sociais. facebook.com/cidade89fm e Instagram @radiocidadecaratinga.
Estaremos de volta amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal da 89. Uma boa noite para você e até amanhã.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.